voz dos outros.
Uma terra de pão, gentes de paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. E hoje estamos a emitir em direto do edifício da Junta de Freguesia de Vidigueira, para mais um programa que dá voz às freguesias do Conselho de Vidigueira. Vamos hoje ter à conversa Carla Penas, Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira. É já a seguir, após o bloco informativo relativo à atividade municipal. Na Biblioteca Municipal Dr. Paulo Macaetano, em Vidigueira, termina hoje a exposição José Ferrolho, um discreto e inquietante olhar sobre o Baixo Alentejo. A mostra que reúne trabalhos da autoria do fotojornalista do Diário do Alentejo, falecido em outubro de 2021. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar até 25 de fevereiro a exposição Um Século de Portugal, da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 30 de março, a partir das 10 horas, o Trilho dos Cogumelos na localidade de Alcaria da Serra, que integra dois percursos, Trail Sprint e Mini Trail, e ainda uma caminhada. Esta iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. As inscrições para o Trilho dos Cogumelos já estão abertas na plataforma A Correr. A Biblioteca Municipal Dr. Paulo Macaetano vai receber no próximo sábado, 25 de janeiro, pelas 15 horas, a apresentação do livro O Coquedo e os Pequenos Aprendizes do Medo, da autora Clara Cunha, com ilustrações de Paulo Galindro. Esta terceira história do enorme sucesso O Coquedo, que acompanhou já várias gerações de leitores, fala agora dos pequenos coquetinhos que querem aprender a assustar. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que decorre até 28 de janeiro o período de inscrição ou renovação de matrícula na Universidade Sénior. Trata-se de um projeto socioeducativo e cultural promovido pela autarquia e que tem como finalidade implementar um ensino informal que contribua para a formação ao longo da vida da população com mais de 55 anos, proporcionando assim uma maior qualidade de vida e um envelhecimento ativo saudável. Os alunos podem escolher de entre as seguintes disciplinas, que serão complementadas ao longo do ano letivo, com a realização de diversas atividades socioeducativas, desde workshops temáticos, visitas de estudo, atividades culturais, desportivas e de lazer. São então as disciplinas Tecnologias de Informação e Comunicação, História, Oficina Criativa, Oficina de Nutrição, Inglês, Ginástica, Hidroginástica, Tuna, Música, Promoção da Saúde, Laboratório de Memórias e Alfabetização. Os locais de inscrição para a Universidade Sénior ou para renovação de matrícula decorrem no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira e ainda nas juntas de freguesia e centros de convívio do Conselho. E terminamos este bloco informativo com a indicação de que a Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar, à semelhança dos anos anteriores, um entrudo nos dias 1, 2 e 3 de março, com o tradicional desfile a decorrer no dia 2 de março. As inscrições para este desfile estarão abertas a partir da próxima segunda-feira. E foi este o bloco informativo relativo à atividade municipal. Passamos então agora ao tema do programa de hoje. Conforme referi há pouco, estamos em direto do edifício da Junta de Freguesia de Vidigueira. Vamos então começar a conversa com Carla Penas, Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, quem agradeço antes de mais também a disponibilidade para este programa. Muito bom dia, Sra. Presidente.
Bom dia, Ruth. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. O agradecimento especial também à Rádio por poder centralizar estes programas. Acho que é importante a Rádio também vir ter com a população e agradecer também, embora não desvende já o nome, à minha convidada de hoje, que falaremos um pouco mais à frente.
Muito bem. Em jeito de balanço e relativamente ao ano de 2024, que medidas e projetos considera terem sido mais impactantes para a freguesia de Vidigueira?
Ruth, agradecer também aqui que me faltou na parte inicial também à Câmara Municipal pela oportunidade que acaba por dar aos eleitos locais de também poderem neste programa que é da sua responsabilidade apresentar um pouco do seu trabalho, como também partilhar com os ouvintes as nossas preocupações, que são muitas relativamente à nossa freguesia, mas também poder partilhar algumas das iniciativas e das conquistas, se podemos dizer assim, que temos feito também em prol da mesma e da nossa população. O balanço que fazemos é positivo, no entanto, temos a certeza que há muito mais para fazer e por vezes não se faz não por falta de vontade dos eleitos, e aqui acho que não me refiro só ao caso da Vidigueira, mas muito também por falta dos meios, que penso que é transversal também a outras entidades e mesmo até associações. Por isso, o nosso objetivo é tentarmos sempre, diariamente, com pouco, fazer muito, e o muito às vezes é ingrato porque nem sempre se vê. Relativamente à questão colocada e ao trabalho que foi desenvolvido, aliás, durante o ano 2024, como é óbvio, é um trabalho que vem na sequência de anos transatos, dos últimos dois mandatos também, não do executivo todo que estão comigo há três anos, sensivelmente, mas da minha parte falando de um trabalho que vem sendo feito há oito anos, sensivelmente. Continuamos a implementar as nossas iniciativas regulares, como é óbvio, tentando sempre melhorá-las e inovar. Falo da iniciativa do Dia da Mulher, da comemoração do 25 de Abril com a Noite da Liberdade, dos passeios de verão para os idosos, que é uma iniciativa também em parceria com a Câmara Municipal, do nosso grandioso Arraial de São João, que é uma iniciativa que tem vindo, na minha opinião, a crescer e muito, e dizer já que temos datas para este ano, o 27 e o 28 de junho foi o fim de semana destinado este ano para o Arraial de São João. Depois, as iniciativas Vidigueira oferece durante todos os meses de verão, às quintas-feiras, nos vários locais, tentando trazer algo cultural também para a nossa população e para quem nos visita. Depois também o Vidigueira Encanto, o Natal Encantado e outras atividades que vamos fazendo em parceria também com quem nos convida a organizá-las. Queria apenas dar destaque destas iniciativas todas ao Vidigueira Encanto, que se realizou pelo segundo ano consecutivo e que foi durante todo o mês de novembro e que, na minha opinião, é uma excelente forma de divulgação e promoção da nossa freguesia e do nosso território. Como todos nós sabemos, o canto alentejano é hoje bastante reconhecido, não só na nossa região, mas ao nível de todo o país, mas esta é uma forma que é identitária aqui do nosso território, é algo que nos define e por isso é uma aposta que nós continuamos a trabalhar para que o canto alentejano se mantenha e passe também de gerações em gerações. Depois, ainda relativamente ao contrato interadministrativo estabelecido com a Câmara Municipal, estes contratos não são só com o Junto de Freguesia de Vidigueira, são com todas as juntas, mas falando aqui no nosso caso específico, foi atribuída uma verba no valor de 25 mil euros, sendo dividida em 15 mil euros para a realização do Arraial de São João e 10 mil euros para a substituição e reforço do equipamento existente na Casa Mortuária. Queria só deixar aqui uma nota relativamente esta situação da Casa Mortuária, uma vez que ainda não foi concretizada na íntegra, porque tanto a Câmara como a Junta em conversações após aqui o contrato interadministrativo ser estabelecido, considerámos que a mesma precisava de, para além do equipamento, também algum reforço a nível das infraestruturas, e refirma a adaptação das casas de banho e haver também espaço para deficientes, como é óbvio que as nossas atualmente não têm, a melhoria das condições da cozinha e também um novo espaço para apoio às agências funerárias, que é algo também que tem sido solicitado. Neste sentido, elaborámos um projeto que rondava cerca de 35 mil euros e que a Junta considerou não ter capacidade financeira para intervir na íntegra nestas alterações, mais nas outras que tinha ficado definido a nossa intervenção. E assim decidimos, aqui entre Câmara e Junta, que a Câmara ficaria com a responsabilidade da obra e a Junta todo o equipamento, pintura e tudo mais que pudéssemos ainda contribuir para a melhoria daquele espaço. Abriu-se o concurso, ficou deserto, ou seja, não houve candidatos para a execução da obra, e neste momento a Câmara está novamente a abrir um novo concurso para que depois possa proceder então à intervenção e a Junta cumpra com o estipulado no contrato administrativo, nomeadamente a colocação de novos ACs, que já foram adquiridos. Nós já adquirimos estes equipamentos, embora ainda não tenham sido colocados na Casa Mortuária, a aquisição também de novos equipamentos e a pintura do edifício. Posto isto, temos também sempre com preocupação, manter em bom estado de conservação todos os nossos espaços da Junta de Freguesia, e são espaços que estão sempre ao dispor de todos, e refirma ao Miramendro, ao Espaço do São Pedro, à Ermida de São Pedro, ao Teatro Gamerculano, mais conhecido por Igrejinha Nova, a todo o edifício desta Junta, a sala, o salão, as sedes sociais. São todos espaços que estão ao dispor diariamente da população. Apoiamos também o associativismo na dinamização das suas atividades, sendo elas também, na nossa opinião, fundamentais para a nossa população e também para a atração de visitantes, assim como todas as forças vivas da nossa comunidade. Por fim, e não menos importante, a nossa grande prioridade em todos os anos do mandato, aquilo que é o nosso foco diário, sobretudo o apoio à população, aquela população, nomeadamente a mais vulnerável e aquela que muitas vezes não tem suporte familiar, é aqui a nossa Junta de Freguesia que se dirige a pedir alguns apoios. Nós diariamente tentamos sempre dar resposta às solicitações que nos surgem, muitas das vezes, como já referi, não são da nossa competência, mas estamos lá, nem que seja para um encaminhamento, para um acompanhamento a serviços ou outro tipo de situação que nos surja. Por isso, continuamos sempre disponíveis para quem mais precisa.
E no que diz respeito a outras áreas de intervenção da freguesia, o que é que eu gostaria ainda de destacar em relação ao ano que terminou e em que áreas?
Ruta, aqui é importante, e nós já falámos várias vezes destes assuntos, porque estamos aqui na sede de conselho, a Vidigueira acaba às vezes por não ter as mesmas competências do que as outras juntas, né, que têm um trabalho mais operacional, mais na rua, o tipo de trabalho que acaba por se ver e que nós aqui não. Mas o que nós aqui tentamos sempre fazer, e dentro das nossas possibilidades, tanto com a Câmara como com outras associações, é sempre que vimos que algo não está bem, acabamos por passar essa mesma informação, sempre no sentido de tentar resolver, né, ou colaborar para determinadas situações. Temos como principal objetivo, sobretudo, que as coisas façam e se resolvam sempre em prol da nossa população. Este trabalho de parceria e de articulação é, na minha opinião, crucial para o desenvolvimento da nossa freguesia. Por isso estamos sempre disponíveis, como já referi várias vezes, para colaborar com várias entidades. Nós temos uma relação de grande proximidade com o GNR, com o Centro de Saúde, com as escolas e também com o associativismo. O associativismo numa vertente diferente, acabamos muito por apoiá-los a nível financeiro, logístico ou mesmo com a aquisição às vezes de alguns bens e serviços. Por isso, o nosso objetivo é que a Vidigueira seja um lugar de oportunidades onde não faltem atividades para a população, sobretudo para os mais jovens. Só assim podemos incentivar os nossos jovens a se fixarem, a constituir família, a criar os próprios negócios. Acho que a nossa freguesia tem muitas potencialidades e há que aproveitá-los. Por isso queria só deixar aqui em forma de nota que continuamos sempre receptivos a colaborar e a participar nas várias iniciativas, projetos, sempre com o objetivo claro de contribuir para uma melhor freguesia.
Na sua perspectiva, quais são ainda as maiores fragilidades da freguesia e quais os maiores desafios que se colocam?
Começaria, se calhar, mesmo por dizer que os desafios que se colocam diariamente surgem um bocadinho para colmatar aquilo que são as fragilidades, né? Aquilo que nós encontramos de mais frágil aqui nos nossos territórios. Penso que aqui a situação da Vidigueira acaba por ser também transversal a outros territórios de baixa densidade, que traduzem muito o despovoamento e aqui o envelhecimento da nossa população. A Vidigueira, neste momento, na minha opinião, apresenta algumas dificuldades, sobretudo no que concerne à população da fixação mais jovem, não só pela questão do mercado de trabalho, que aqui nos meios pequenos com certeza que será mais difícil, mas também acho que temos um problema hoje em dia, que é a aquisição da habitação ou mesmo do arrendamento, que dificulta muito também e que fragiliza aqui a nossa freguesia. Por isso, fixar a população por um lado e combater a desertificação por outro é algo que é urgente. A Junta de Freguesia nunca, não tem muitos meios para que consiga fixar a população. Estamos fazendo sempre dentro das nossas possibilidades com este objetivo, mas temos a Câmara Municipal que acho que tem feito um esforço e acho que tem que sinalizar isto para atrair os nossos jovens e por isso tem criado inúmeras medidas de apoio social e nós, Junta de Freguesia, sempre que possível estamos ao lado e tentamos colaborar neste mesmo desafio, que acaba por ser um desafio que temos diariamente. Depois, acho que também temos aqui uma situação preocupante, que é a insegurança, que por vezes é sentida sobretudo pela população mais idosa face ao elevado número de migrantes. Como é óbvio, os migrantes não são um problema, são bem-vindos a Portugal e à Vidigueira, tal como acho que os nossos imigrantes são lá fora. O que aqui gera, se calhar, a insegurança, se calhar, é a forma e as condições em que eles estão neste momento, que, se calhar, por algumas necessidades, acabam por se ver situações menos positivas. Mas, nesse sentido, também temos estado sempre em contacto muito direto com o GNR, com o ACT e com a AIMA neste momento, e acho que temos tido alguns resultados. Na minha opinião, estas fragilidades têm de ser sobradas mais uma vez por todos nós, no esforço que será conjunto. Caso contrário, penso que será difícil ultrapassar estas e outras situações. Por outro lado, os desafios têm de passar por estas soluções para os problemas que acabei por apresentar, a revitalização demográfica, através de um conjunto de medidas que incentivem a natalidade e a fixação dos nossos jovens, assim como a atração dos outros para a nossa freguesia. A fixação de empresários, a criação de novas empresas também para que apresentem e ofereçam novos postos de trabalho. Medidas de política social que abram também aqui algumas portas ao nosso mercado de arrendamento, que, como já referi, está muito complicado, para além das rendas serem muito elevadas. Hoje em dia há muita falta de imóveis e é uma das coisas que nós também reparamos aqui na nossa freguesia, que vem muita gente que quer tornar mais independente, muita gente que acaba por vir de fora e que procura alguns imóveis e que nem para alugar consegue. Por outro lado, também que continuemos a dinamizar um conjunto de atividades desportivas e culturais, que mantenha sobretudo os nossos jovens e a nossa população geral ativa e com qualidade de vida. Por isso acredito que os desafios ainda são muitos, mas acredito também que a Vidigueira já tem muitas qualidades para que seja considerada como um bom destino, seja para viver ou também para visitar.
No final do ano passado foram aprovados os documentos previsionais importantes no âmbito da gestão e saneamento da atividade da freguesia. Em linhas gerais, em que é que consistem esses documentos e quais vão ser as prioridades da Junta de Freguesia de Vidigueira para este ano de 2025?
Na sequência, e justificando também tudo aquilo que tenho vindo a falar, a nossa principal prioridade, mais do que as obras, é e continuará a ser o apoio direto que prestamos à população. É algo que não é visível aos olhos de muitos, mas que é fundamental, sobretudo porque vivemos numa freguesia onde temos uma população muito idosa e muitos deles, como já referi, não têm qualquer suporte familiar. Esta Junta de Freguesia está sempre disponível para ajudar quem nos procura e esse trabalho tem sido feito tanto por o Executivo da Junta de Freguesia como pelas nossas funcionárias que diariamente tentam ajudar quem nos procura, resolvem sempre os seus problemas que nem sempre estão diretamente ligados com as competências inerentes a esta Junta. E há bem pouco estava a falar com os colaboradores, com a Maria João e a Irina, a quem agradeço também desde já todo o trabalho, e estávamos a falar mesmo disso. As pessoas vêm aqui procurar-nos para preencher, para requisitar a carta de condução, para ajudar a preencher um seguro, para marcar uma consulta. São pequenas coisas e que não são visíveis, mas que isto efetivamente acontece e nós acreditamos que faz a diferença no dia-a-dia destas pessoas, porque são pessoas que muitas das vezes não têm a quem recorrer. Depois referir ainda que na nossa Junta temos duas situações difíceis de contornar, mas não impossíveis. Em primeiro lugar, o problema que todas as juntas de freguesia têm são as que estão na sede de concelho, por tudo aquilo que já falámos, temos menos competências, também somos menos visíveis. Ou seja, para fazermos algum trabalho, para nos mostrarmos, para nos afirmarmos, temos que acabar por ser também dinâmicos e criativos, procurando também estas parcerias de que tanto falo, apoiando o associativismo e estando ao lado também de quem trabalha no dia-a-dia com a população. Quem me conhece e penso que já dei provas disso, que as pessoas acho que neste momento já têm uma ideia, se calhar diferente da Carla de há 8 anos, sou uma pessoa que não gosta de caminhar sozinha, valorizo muito o trabalho de equipa e acho que isso também tem sido uma das minhas prioridades. Em segundo lugar, e aqui também como a maioria das juntas, sobretudo aquelas de menor dimensão, temos um orçamento deficitário, né? Um orçamento pequeno para o que gostaríamos de fazer. E de uma forma muito geral, permitam-me também só que apresente aqui as contas da Junta, também para compreender às vezes o porquê de certas decisões, não porque não gostaríamos de fazer mais, mas muitas das vezes porque não temos meios para fazer aquilo tudo que gostaríamos e da forma célere como gostaríamos também que fizesse. As nossas receitas provêm sobretudo do Estado, né? Posso dizer que do Fundo de Financiamento das Freguesias, a Junta de Freguesias recebe cerca de 75 mil euros. Do excedente do Estado para o ano 2025, e temos que agradecer que ainda é uma boa ajuda, 50 mil euros. Depois do contrato interadministrativo com a Câmara Municipal, 25 mil euros, receitas próprias são muito pouco significativas, falamos das licenças dos canídeos, falamos do aluguer do espaço do São Pedro, ou seja, temos uma receita total de 160 mil euros, ou seja, é muito insuficiente às vezes quando pensamos em fazer grandes obras. Claro que nós já gostaríamos de ter, se calhar, reformulado o nosso Teatro Gama Herculano, mas estamos à espera de uma candidatura, por caso contrário, por 160 mil euros, sabendo que 35 mil euros é despesa com pessoal e apenas temos uma funcionária, não é às vezes execuível certos projetos que gostaríamos também de desenvolver. Depois dizer que também do pouco que sobra, temos sempre o apoio ao associativismo e dizer que este ano, ao movimento, este ano transato, 2024, ou apoio ao movimento associativo, atribuímos uma verba de 10.300 euros. Parece insuficiente para quem recebe, mas para nós junto é um valor ainda que significativo. Depois, temos como objetivo também para este ano, para além de todo o trabalho mencionado, que é sobretudo manter a conservação dos atuais edifícios da Junta de Freguesia. Este ano gostaríamos também de dotar o Miramento, que é um espaço também da responsabilidade da Junta, gostaríamos de dotá-lo com instalações sanitárias, é um espaço que não tem e que achamos que também merecia esse reforço no equipamento. Depois continuamos sempre com a manutenção da pista, o edifício da Junta, a Igrejinha Nova, e reabilitar também, como já referi, o edifício da Igrejinha Nova e o antiga sede da Junta de Freguesia, mas mediante, como é óbvio, candidatura. A nossa carrinha da Junta de Freguesia, que é um leasing, vamos também este ano, já temos o procedimento para adquirir esta mesma carrinha. Estamos sempre disponíveis para outras candidaturas ou outras iniciativas, como é óbvio, que possam surgir, fora aquelas que acabei aqui por enumerar. Agora, também importa aqui deixar que não é viável a realização de apenas obras. A Junta não tem capacidade sozinha de grandes projetos, como já referi várias vezes, devido aos recursos humanos, materiais e financeiros, até mesmo para a manutenção desses mesmos espaços, que muitas das vezes precisamos contar com o apoio da Câmara Municipal ou, por vezes, também contratar as prestações de serviços, porque nós sozinhos, como é óbvio, não conseguimos nem lá perto dar resposta a tudo aquilo que nos é solicitado também.
Já referiu e já se percebeu que os recursos são escassos face às competências e às intenções previstas nos documentos previsionais e também ao seu funcionamento. De qualquer forma, já referiu aí alguns recursos que dispõe, mas precisamente para fazer face a todo este funcionamento, que recursos têm humanos e financeiros à sua disposição?
A Junta de Freguesia tem poucos recursos, como já temos vindo a falar. Posso dizer que nós neste momento temos apenas 3 funcionárias e tenho que dizer que às vezes valem por 1000, são elas que fazem a maior parte do nosso serviço, tanto administrativo como operacional. Tenho também a sorte de serem pessoas versáteis e disponíveis para as ideias que a gente às vezes lança nós executivo e que às vezes parecem assim um bocadinho loucas e fora da caixa, mas elas estão sempre disponíveis, como é óbvio, para colaborar, e agradeço. Elas sabem que são a mais-valia nesta Junta, tanto para o Executivo também como para as pessoas que aqui vêm diariamente. Depois, quando necessário, pedimos também a colaboração à Câmara Municipal e, por fim, como já tinha referido também na outra questão, recorremos também à contratação externa. Falo, por exemplo, quando não temos capacidade de dar resposta na área da pintura, dos espaços verdes, acabamos às vezes por ter que contratar. Relativamente aos recursos financeiros, e sendo eles insuficientes para o que ambicionamos, recorremos sempre também a parcerias. Parece que estou sempre a repetir o mesmo, mas é este o nosso foco. É o que não conseguimos fazer sozinhos, vamos nos juntar a quem também tem essa vontade, a quem também tem poucos recursos, e se calhar todos juntos conseguirmos fazer mais e melhor. Aqui tem que destacar a Câmara Municipal, como é óbvio, como o principal parceiro. Até já temos alguns projetos em comuns, como é o caso do Vidigueira Encanto. A Câmara e a Junta neste momento têm um excelente entendimento, que nos permite, numa relação de proximidade, também trabalharmos em conjunto e mais uma vez em prol da nossa freguesia.
Que outras parcerias e na sua atividade da Junta Freguesia estabelece precisamente para concretizar esse trabalho?
Se calhar aqui, para não estar a repetir e voltar a falar da importância das parcerias, se calhar vou enumerar aqui alguns apoios que nós temos dado, se calhar também para perceberem tudo aquilo que eu tenho vindo a falar para trás. Temos apoiado, e isto não me estou a referir ao ano 2024, estou-me a referir a alguns apoios que me recordo agora de momento, desde que estamos cá. Fizemos parceria com a Fundação Domingos Simão Polido, quando colaborámos na colocação da iluminação exterior da Casa dos Avós. Normalmente, quando temos algumas atividades nossas, e falo, por exemplo, do 25 de Abril, temos lançado desafios, às vezes, tanto à população idosa dos lares como aos do infantário, e pedimos para a elaboração de cravos, acabamos por dar os materiais, e são eles que também trabalham nessas atividades, colaboram connosco, e para eles também penso que é uma mais-valia. A própria Rádio Vidigueira, em parceria também com as juntas de freguesia, com quem também temos um excelente relacionamento, adquirimos recentemente umas cadeiras, foi uma solicitação do diretor da rádio e que nós vamos entregar por acaso na próxima sexta-feira. Por exemplo, ao Clube de Futebol Vasco da Gama já equipámos o campo de futebol com um desfibrilhador e também promovemos essa dita formação para poder também saber utilizar o equipamento. Temos dado o equipamento às equipas de formação, já adquirimos os bancos de suplentes, outros tipos de equipamentos têm sido solicitados. Colaboramos também com eles para a festa da Vidigueira, que foi o ano passado a organização deles. Com a Igreja já também colaborámos em várias situações, relembro-me aqui a última, que o sombreiro para a realização da procissão. Colaboramos com a Câmara Municipal no preenchimento de requerimentos, no apoio nas inscrições para as várias iniciativas, apoiamos as marchas também da nossa freguesia, apoio financeiro e outro apoio logístico que precisem. Com o Jardim da Pequenada já adquirimos também alguns brinquedos para as salas do pré-escolar. A última iniciativa que colaboramos com eles foi também na impressão de um pequeno livro de contos de Natal. Com o grupo Aulaurinda fizemos o lançamento, ajudámos no lançamento do primeiro CD, cedemos os nossos espaços tanto ao ateliê de viola, a Segurança Social, quando esteve em obras, foi no nosso espaço que fez o atendimento. O nosso Igrejinha Nova é cedido diariamente e lá decorrem os ensaios dos grupos corais, do grupo polifónico. Centro de saúde tem estado a trabalhar na sala da amamentação, foi-nos solicitado alguns apoios, nomeadamente a aquisição de armários, das bolas para as aulas de preparação para o parto. Ou seja, temos aqui uma série de parceiros com quem trabalhamos diariamente e que por vezes acredito que não seja visível e poderia enumerar muito mais. A EBI, com quem trabalhamos também com uma relação de muita proximidade. Há pouco tempo, no Natal Encantado, tínhamos também uma caminhada solidária em que os brinquedos também reverteram para eles. Com o GNR também temos aqui uma estreita relação e colaboramos também num programa que eles têm, que é dos idosos isolados, acabamos por sinalizar as pessoas e por fazer às vezes a ponte até às pessoas. Também instalámos a rampa no Largo Zeca Afonso, que dava acesso à parte das análises. Continuamos a apoiar o nosso comércio local com a questão dos cinzeiros. Ou seja, o que eu queria aqui, mais do que se calhar estar a dizer tudo o que nós fazemos, porque com certeza fazemos muito mais, é dizer que estamos sempre disponíveis para colaborar, tentamos sempre, dentro das nossas possibilidades, ir de encontro àquilo que são os anseios também das entidades e também da nossa população.
Que importância atribui à participação dos cidadãos nas decisões da Junta de Freguesia e que meios ou estruturas existem para que isso seja possível?
A participação da população, na minha opinião, é decisiva, né? É crucial aqui para se alcançar os objetivos que todos nós pretendemos para a nossa freguesia, tal como referi aqui no caso das associações e das entidades que nos procuram. A população, se não nos fizer passar também aquilo que se idealiza para a nossa população, aquilo que acha que deveria acontecer na nossa população, nós também não sabemos. Por isso eu acho que esta partilha é muito importante. E há sítios, como é óbvio, certos, que não, às vezes as redes sociais, que às vezes é a forma mais fácil e às vezes não muito correta de fazer com que esses contributos e essas partilhas cheguem até nós. Nós temos as Assembleias de Freguesia, que é um local, acho que seria o indicado para se poder partilhar muitas das coisas que as pessoas têm de preocupação, sobretudo. Temos as reuniões de junta, temos os e-mails, temos o espaço da Junta de Freguesia, que está aberto diariamente para receber quem quiser também aqui vir dar os seus contributos e as suas opiniões. Pois, por outro lado, e de uma forma mais informal, nós, executivo, falo por mim e por os meus colegas, tentamos sempre ouvir a opinião da população, seja em situações ocasionais, seja no dia-a-dia, seja também quando realizamos as nossas próprias iniciativas, nós tentamos sempre perceber o que é que correu menos bem para que nas próximas possam, né, e possamos todos juntos também melhorar. Por isso, penso que não é à falta de formas, né, para poder chegar os contributos e, como é óbvio, continuaremos sempre a querer que a população e que as opiniões nos cheguem.
Já foi aflorando esta questão que vou colocar noutras questões, mas de qualquer forma, de que forma Vidigueira é uma freguesia atrativa para investir, para viver ou para visitar?
Eu sou um bocadinho suspeita para falar porque adoro a Vidigueira. E sou orgulhosamente Vidigueira, acho que irei ser sempre. A Vidigueira tem várias potencialidades e deve ser vista como um excelente local para viver. Acho que oferece muitas condições à população, independentemente da faixa etária. Somos gente de bem receber, estamos sempre receptivos a acolher quem nos visita ou quem, por opção, acaba por escolher a Vidigueira também como território para viver. Para além de sermos uma vila, na minha opinião, ainda onde se consegue ter muita tranquilidade, temos também uma boa gastronomia, temos bons produtos, nós temos o pão, o mel, as laranjas, o azeite, nós vamos a qualquer sítio, a qualquer ponto do país e somos reconhecidos por isto e mais ainda pelo vinho, que é um dos produtos, né, que neste momento nos torna ainda mais conhecidos e por isso também o vasto trabalho tem sido feito aqui na promoção também deste produto. Depois temos um vasto património edificado, temos equipamentos desportivos e culturais, onde também regularmente são oferecidos programas para que estes mesmos locais sejam também dinamizados. E também acho que não é em vão que neste momento, e muito após a pandemia também, que o Alentejo e a Vidigueira também acabaram por ser escolhidos para viver e também como um destino turístico. Depois temos algo que também, na minha opinião, acho que é favorável para os visitantes, que é a grande proximidade que temos entre Beja e Évora, estamos muito bem localizados e podendo também este fator contribuir também para a atração e para a fixação de empresas, com todas as mais-valias que isso traria, com certeza, para o nosso território. Por isso, na minha modesta opinião, acho que temos uma freguesia e também aqui um concelho com grandes potencialidades e terá, com certeza, um futuro cada vez mais promissor, se contar com a colaboração de todas as forças vivas do nosso concelho e também da nossa população. Por isso, acho que está nas mãos de todos nós capacitar a nossa freguesia para ser um território também em que é bom viver, um excelente para investir, para atrair empresas e também um ótimo destino para visitar.
Neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, regularmente convidamos os presidentes de junta de freguesia para dar voz precisamente àquilo que acontece nas respectivas freguesias. Este programa, para além de sairmos do estúdio, colocou também, e estarmos aqui em direto do edifício da Junta de Freguesia, colocou também um desafio aos presidentes de Junta para que convidassem alguém que fosse, de certa forma, referência para a comunidade. E é neste momento que lhe pedia que apresentasse a pessoa que convidou e que nos dissesse quem é.
Então é assim, achei que a ideia foi espetacular, porque acho que temos que dar voz também a quem trabalha, na minha opinião, diariamente, para que a Vidigueira seja cada vez melhor. A minha convidada é uma mulher, é vidigueirense, mãe de dois filhos, cuidadora dos pais, professora de desporto na Escola Profissional Fialho de Almeida em Vidigueira, dinamizadora por iniciativa própria de vários tipos de aulas de desporto em vários locais, de modo a que ninguém tenha desculpas para não praticar exercício físico, responsável e também coreógrafa da marcha Terras de Pão, Gentes de Paz. É alguém que eu admiro pela forma como encara a vida e estou a falar da Ana Farinha. Obrigada, Ana. Pronto, penso que pela apresentação que já fiz, será fácil perceber o porquê de ser ela hoje a convidada para este programa. Quando a RUT me lançou este desafio em trazer alguém a este programa que de alguma forma tivesse um papel ativo na nossa sociedade, a Ana foi sem dúvida uma opção. Pela forma como ela dinamiza as suas aulas e a energia que transmite a quem as pratica, que acho que é essencial, não permitindo que exista nesta terra sedentarismo, depois pela forma como ela sempre se envolveu nas causas da comunidade e pela forma como leva o nome da Vidigueira através, por exemplo, da Marcha Popular a outros pontos do país. Por isso, em nome da Junta, agradeço todo o seu trabalho em prol da nossa comunidade.
Vamos então à conversa com Ana Farinha. Muito obrigada também por estar aqui hoje neste programa. E já se percebeu que, e quem a conhece sabe, promove uma dinâmica na comunidade que abrange e mobiliza uma grande diversidade de públicos. Já percebemos aqui alguns projetos que a senhora Presidente da Junta de Freguesia referiu, mas perguntava-lhe também que projetos são esses e como é que eles são desenvolvidos.
Olá, Ruta. Olá, Presidente Junta Carla Penas. Um cumprimento especial a todos os ouvintes da nossa Rádio Vidigueira. Antes de mais, gostaria de expressar o meu agradecimento e o convite que me foi feito. É realmente gratificante sentir que o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação são reconhecidos. E isso enche-me de orgulho e motiva-me para continuar e dar sempre o meu melhor. Respondendo agora à questão, por um lado quero destacar a minha componente profissional, que é sem dúvida a minha grande paixão desde muito cedo, a área desportiva. Trabalhar na promoção da saúde e do bem-estar é algo que realmente me realiza, que me deixa muito feliz. É um privilégio imenso proporcionar momentos de saúde e bem-estar às pessoas, vê-las evoluir, vê-las ganhar mais autoestima e também superar as suas limitações, que muitas vezes esse contacto é feito para superar algumas limitações. Sempre disse e continuo a acreditar que escolhi a profissão certa. Eu acho que não basta nós escolhermos uma profissão, acho que temos que gostar daquilo que fazemos. E eu gosto realmente daquilo que faço e aquilo que faço eu venho de saúde, como eu costumo dizer. É engraçado, mas costumo dizê-lo muitas vezes e é difícil descrever este sentimento. É algo que dá sentido ao meu dia-a-dia e também é lá também que eu descarrego e carrego as minhas baterias, não é? Além da vertente da saúde e do bem-estar, tenho a componente social. Considero igualmente importante. Dou aulas a vários públicos, várias idades, né? Desde os mais pequenos aos séniores, portanto, acabo por ter aqui um trabalho intergeracional que considero muito enriquecedor. É um convívio saudável, né, que temos entre gerações, que é único e cria laços muito especiais. Diariamente, o contacto com estas pessoas, tanto faz os mais novos como os mais velhos, criamos aqui laços e convivências que ficam para a vida. Além disso, tem sido fantástico ter o número de pessoas diariamente, ano após ano, a crescer. Isso é um bom sinal, é sinal que passo a passo estamos a criar uma comunidade mais ativa, mais saudável, mais unida, porque a prática desportiva acaba por criar esta ligação tanto à saúde como à convivência, que cada vez, para mim, é mais importante devido à conjuntura que vivemos hoje em dia. Não me querendo alongar mais na parte desportiva, porque tínhamos agora aqui muita conversa e é realmente a minha paixão, mas tenho agora aqui a vertente mais que me tira algumas horas de sono, confesso, né? E dá uns cabelos brancos, mas eu pinto, que são as marchas populares. Pronto, as marchas populares começaram como uma brincadeira em 2013, já lá vão 12 anos. Foi um convite que me foi feito, mas dizer já agora aqui fazer um enquadramento, que há 12 anos atrás foi o município que abriu inscrições a um grupo de pessoas. Quem quisesse se inscrever poderia ir ter com o município e inscrever-se. Este grupo surgiu. Entretanto, foi-me feito o convite para ensaiar as marchas. Ora, confesso que fiquei um bocadinho de pernas a tremer, porque não tinha qualquer contacto com marchas, nunca tinha ensaiado as marchas, nem nunca tinha olhado para as marchas com olhos de ver, não é? Mas pronto, agarrei este desafio, pensei que se ninguém soubesse nada, pronto, ninguém ia estranhar o que quer que fosse, não é? Iríamos todos estar a aprender gradualmente e a iniciar um novo processo. Mas, rapidamente, isto tornou-se um grande compromisso e tornou-se também uma paixão de uma responsabilidade enorme. É um projeto que me desafia durante praticamente o ano inteiro. Isto é um trabalho, não digo diário, mas mensal, que me ocupa muito tempo, que me desafia e culmina num mês muito especial, que é aquele mês que o trabalho árduo é compensado e com um sentimento único de orgulho e de realização própria e em conjunto. O que mais me encanta nas marchas, não só a parte da sua beleza, das roupas, das coreografias, das músicas, mas sim também aquilo que elas representam. É um sentimento de celebração, de mostrarmos a nossa identidade, as nossas tradições, acima de tudo também das nossas gentes que têm que ser valorizadas. As marchas são mais do que um evento cultural, acaba por ser um momento de união, de convívio, de alegria, algo que só quem participa consegue compreender plenamente. E a nossa presidente junta, a Carla, também já fez parte do nosso grupo, não é? Infelizmente por um lado, felizmente por outro, não é? Foi obrigada a sair por não conseguir conciliar as suas funções, mas dizer que o lugar está sempre disponível e
voltar,
que
voltar.
Queira voltar, o lugar terá à disposição. E dizer também que as marchas populares acabam por ser uma oportunidade única de mostrarmos aquilo que é nosso, divulgarmos o nosso concelho, de criarmos as nossas memórias inesquecíveis. Todos os anos, enquanto trabalho, acabamos por dizer este ano é o último, mas após todas as atuações, ou quando começamos as nossas atuações, ganhamos aqui um fogo e uma energia que é o que nos dá força para continuar mais um ano. Com entusiasmo, porque ver os nossos participantes, o brilho nos olhos, as pessoas que nos assistem e este projeto acaba por ser muito enriquecedor. Apesar do trabalho e das noites mal dormidas, né? Nada se faz sem trabalho. É um prazer ver tudo à nossa volta, quando temos as nossas saídas, as nossas atuações, sentir o carinho do público, sentir o nosso reconhecimento, virem pessoas ter connosco, a darem-nos os parabéns, e é isso que acaba por dar aqui também um fogo para continuarmos neste projeto. Dizer também que tanto faz o projeto cultural como o desportivo, é uma forma de dar algo especial à nossa terra e às nossas pessoas. É gratificante ver o quanto estas atividades ajudam as pessoas a sentirem-se parte de algo maior, e desta forma é a minha contribuição para a minha Vidigueira, para a minha comunidade em geral, porque não dei só aulas na Vidigueira, também dei em outras freguesias.
De que forma sente precisamente que esse trabalho é importante para a comunidade?
Isto é um trabalho, tanto faz na parte da saúde, não é? Que a parte da atividade física, como na parte das marchas, acaba por ter um impacto muito profundo nas pessoas, não é? Não só no seu bem-estar físico e emocional, mas também trazer às pessoas aquele sentido de pertença cultural. Ao mesmo tempo que se revitalizam as tradições e fortalece o espírito de união entre as pessoas, é muito gratificante ver as pessoas com entusiasmo a quererem participar nas atividades, a quererem, tanto na parte da saúde, a quererem melhorar e olharem para a saúde de uma forma completamente diferente. Eu acho que há uns tempos atrás não havia tanto esta sensibilização E hoje em dia as pessoas já procuram estas atividades como forma de saúde, acima de tudo. No que diz respeito às marchas, é o convívio, é a partilha, é muito emocionante.
Quais os maiores desafios que encontra na concretização desse trabalho?
Os desafios são sempre muitos, não é? No que diz respeito à parte cultural, né? A parte das marchas, é sempre as verbas, não é? As verbas disponíveis. Nós começamos sempre do zero, não é? Nós não somos associação, nós somos apenas um grupo de pessoas que têm a vontade de fazer acontecer. E o fazer acontecer não é fácil. Traz-nos muitos desafios, uma logística e uma coordenação e uma gestão de tempo e de recursos inigualável. No caso das marchas, né, há todo um trabalho de preparação que dura o ano inteiro, né? Nós, para além de termos as marchas, nós participamos em quase todas as atividades que o município ou a Junta de Freguesia têm ao longo do ano. Participamos, primeiro, porque somos um grupo dinâmico e estamos sempre disponíveis, e depois também não temos outra forma de angariar dinheiro se não for participar nestas atividades e pronto, e são estas atividades também que de alguma forma nos ajudam aqui a ganhar um fogo para conseguirmos fazer face a todo o trabalho, não é? E a toda a logística que é necessária. Desde os trajes, desde a música, desde os arcos, desde a confecção, de tudo, não é? Portanto, acaba por ser aqui uma logística muito grande e temos que trabalhar durante todo o ano, e já agora gostaria de fazer aqui vou enumerar aqui os tópicos por onde nós acabamos por participar sempre. Participamos no Carnaval, este ano também participamos no Natal Encantado, promovido pela Junta de Freguesia. Temos sempre o nosso cabaz de Natal, feirinhas, rifas. Pedimos junto de todo o comércio local também os seus contributos, de alguma forma, que nos ajudam aqui a contornar e a ganhar também mais algumas verbas para conseguirmos fazer face às despesas. É difícil, é. É difícil conseguir gerir e coordenar isto tudo, mas quando se corre por gosto, não nos cansamos, não é?
Na sua opinião, de que forma essas atividades valorizam o Conselho de Vidigueira?
Estas atividades valorizam-nos em muito, primeiro na parte desportiva, porque temos que olhar para a saúde em primeiro lugar, temos que valorizar e temos que incentivar as pessoas a participar nestas atividades. Acabam por ser uma mais-valia a nível geral. No que diz respeito às marchas, é bom promover este convívio entre as pessoas, convidá-las a participar, integrá-las nestes grupos que muitas das vezes acabam por ser o seu momento de integração em algo maior. Portanto, é aquele sentido de pertença a um grupo que, de certa forma, as deixa muito orgulhosas.
E qual a receptividade quando representam a freguesia noutras paragens?
É muito bom sermos reconhecidos. A Vidigueira já tem uma herança cultural e as suas tradições já muito, não é? Que acabam por ser a nossa referência. Quando falamos que somos da Vidigueira, falam logo, olha, a terra do vinho, a terra do pão, e de alguma forma acabamos por ser reconhecidos. E depois temos aquela parte em que surpreendemos, e é bom sentir ter este sentimento, porque às vezes, quando chegamos a determinados sítios, e quando digo determinados sítios, estou a falar em terras com mais anos de tradição de marchas populares, pensam que nós estamos num nível, às vezes, um pouco mais abaixo. E eu acho que nós temos estado a superar ano após ano, e isso tem sido visível e é reconhecido lá fora, e é bom sentir isso.
Mesmo para terminarmos esta conversa, o que é que a freguesia de Vidigueira tem de melhor para oferecer a quem nos visita?
Bom, a Vidigueira tem um enorme potencial, não é? Para quem nos visita, e tal como a nossa Presidente Junta já falou, a nossa receptividade, não é? A forma como nós recebemos, a nossa cultura, a nossa hospitalidade, é sem dúvida marcante para quem passa e para quem nos vem visitar. As nossas atividades, o nosso programa cultural também, de certa forma, é muito acolhedor e deixa sempre vontade de nos visitar e de voltar, não é? Portanto, nós também temos o nosso arraial, né? Vamos ver aqui mais uma vez, e dizer que acaba por ser um evento que tem vindo a ganhar uma forma cada vez maior e que nos traz muita gente de fora a visitar e a ver o nosso trabalho.
Ana Farinha, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pãos, Gentes de Paz, que está quase a terminar. Estamos em direto do edifício da Junta de Freguesia de Vidigueira. Mesmo para terminar, Sra. Presidente de Junta, e no final já desta conversa, e porque estamos a iniciar um novo ano, quais são os seus maiores desejos para 2025?
Com tudo aquilo que foi dito, acho que é muito simples. O maior desejo que tenho para 2025 passa sem dúvida de poder continuar a realizar este nosso trabalho que foi delineado também para o ano de 2025, pois sem este trabalho, como é óbvio, não há frutos. Queria antes de mais também agradecer à Ana por ela ter estado aqui connosco. De facto, o nosso arraial é algo que também me deixa orgulhoso e fico muito contente que outras pessoas partilhem. E tanto esta marcha como a marcha da Vidigueira, acho que são dois grandes exemplos de pessoas que se associaram para também levar a Vidigueira a outros pontos do país. E acho que sim, que hoje somos reconhecidos também já pelas nossas marchas. Se calhar por isso também o convite de ir a outros sítios do país, que se calhar antes passavam muito aqui por o nosso concelho e por concelhos muito, muito perto. E neste momento acho que já somos grandes também, e concordo com a Ana, acho que estamos a crescer e acho que esse também é o caminho. Depois também dizer, e só para concluir mesmo, que vamos continuar a trabalhar numa relação de proximidade com todos, para que juntos possamos alcançar o melhor desenvolvimento com tudo o que isso implica também para a nossa freguesia. Como já referi, Vidigueira é uma terra de grandes potencialidades e que necessita, na minha opinião, de mais união, mais companheirismo por parte das pessoas e das entidades. Pois só assim é que juntos conseguimos, se calhar, atingir os nossos objetivos coletivos. Assim, a Junta de Freguesia continua disponível para ouvir e para receber na nossa Junta de Freguesia todas as pessoas que queiram, como é óbvio, dar os seus contributos para que, em conjunto, possamos continuar a construir algo bonito na nossa freguesia e algo também que dignifica aqui a nossa Vidigueira.
Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, Carla Penas, muito obrigada também pela presença hoje neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, e também por nos acolher aqui no edifício da Junta de Freguesia. Terras de Pão, Gentes de Paz regressa na próxima quinta-feira, como habitualmente. Vamos até à freguesia de Vila de Frades com entrevista ao Presidente Diogo Conqueiro. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.